Rádio UFSCar Notícias.
Força Nacional aumenta efetivo para conter violência no Ceará.
Último dia da segunda fase da FUVEST tem abstenção de 8,1%.
Brasileiros aprovados no programa Mais Médicos têm até quinta-feira para se apresentar aos municípios.
Doença que leva à cegueira tem novo tratamento oferecido pelo SUS.
São Carlos terá o seu primeiro parque florestal urbano.
Curso da USP ajuda idosos a aprimorar suas habilidades de escrita.
Biblioteca comunitária da UFSCar promove peças de teatro para o público infantil.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 4 minutos desta terça-feira, dia 8 de janeiro. Segurança.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou ontem à noite que vai enviar um reforço de agentes da Força Nacional de Segurança para o Ceará. A onda de ataques criminosos continua no estado e a situação segue preocupante. Também ontem à noite, ônibus foram incendiados em Fortaleza e nos municípios de Maranguape e Aracati. Já nesta madrugada, uma explosão foi registrada numa ponte no município de Caucaia.
O estado enfrenta essa situação caótica há mais de 6 dias, sendo que tudo vem sendo protagonizado por integrantes de facções criminosas. Já são mais de 150 ataques a prédios públicos, estabelecimentos comerciais, veículos e equipamentos de segurança. Até agora, ocorrências foram notificadas em cerca de 37 municípios, incluindo a capital.
Desde o último sábado, 330 homens da Força Nacional patrulham as ruas da região metropolitana de Fortaleza. Agora, o contingente vai subir para 406 agentes, além de 96 viaturas.
Outros estados também têm ajudado o Ceará. O governo da Bahia, por exemplo, enviou no fim de semana 100 policiais militares para auxiliar na crise. Mas 3 estados também vão enviar agentes para reforçar a segurança no território cearense.
No balanço divulgado ontem pela tarde, o governo estadual confirmou a prisão de 148 pessoas suspeitas de envolvimento nos ataques. A situação é tão crítica que, em meio a essa crise de violência urbana, um grupo de 23 detentos fugiu ontem da cadeia pública de Pacote, cidade a 122 quilômetros de Fortaleza. Até o início da noite, nenhum fugitivo havia sido recapturado.
Como a gente disse ontem, Fortaleza e sua região metropolitana também passam por dificuldades com a redução de alguns serviços básicos, como o transporte público. Os ônibus da capital circulam com escolta policial, mas a frota disponibilizada ontem foi 30% menor do que o normal.
Além disso, a cidade sofre com problemas na coleta de lixo, que se acumula nas ruas e principais avenidas da capital. Com a onda de ataques, as empresas que atuam na limpeza também reduziram a circulação dos caminhões. A gente segue acompanhando os desdobramentos da crise de violência que enfrenta o estado do Ceará.
Educação.
O segundo e último dia de provas da segunda fase da FUVEST registrou um índice de abstenção de 8,1%. No domingo, primeiro dia da segunda fase, não compareceram aos testes 7,7% dos classificados. As provas da segunda fase foram aplicadas em 19 cidades. O local do exame não é necessariamente o mesmo da primeira fase.
Ontem foram aplicadas as provas com 12 questões de disciplinas específicas de acordo com a carreira que foi escolhida pelo candidato. No domingo, foi dia das provas de português, com 10 questões, além da redação. Segundo a FUVEST, foram convocados mais de 35 mil candidatos para a segunda fase, número cerca de 62% maior do que na edição anterior. No total, são oferecidas 8.362 vagas para ingresso na USP. A lista de aprovados vai ser divulgada no dia 24 de janeiro.
Saúde.
Profissionais com registro no Brasil inscritos na segunda chamada do programa Mais Médicos devem se apresentar até a próxima quinta-feira aos municípios de trabalho.
Quem não comparecer mais às atividades tem que avisar ao município onde ele trabalharia, que é o encarregado de comunicar a desistência ao governo federal. De acordo com o Ministério da Saúde, candidatos que desistirem dos postos vão ter as vagas colocadas de volta no edital. A previsão é que a lista de médicos brasileiros que começaram os trabalhos seja publicada no próximo dia 14.
Para quem não se lembra, o Ministério lançou desde novembro editais para substituir mais de 8.500 cubanos que atuavam em milhares de municípios e 34 distritos sanitários especiais indígenas. Inicialmente, concorreram apenas médicos brasileiros com registro no país. No entanto, um novo edital em andamento também seleciona profissionais formados no exterior.
10 horas 9 minutos e o Sistema Único de Saúde, o SUS, vai oferecer dois novos procedimentos para as pessoas com diagnóstico de degeneração macular relacionada à idade. Essa doença afeta a retina e pode levar à perda da visão. Agora, o SUS vai disponibilizar um medicamento antigiogênico e o exame de tomografia de coerência óptica.
As duas novidades são importantes, tanto para detectar precocemente a doença quanto para tratar os casos já confirmados, estabilizando sua evolução. Para diagnóstico e tratamento de degeneração macular, o SUS já oferecia o exame de mapeamento de retina, que auxilia na identificação da enfermidade. O usuário também conta com procedimentos de fotocoagulação a laser.
Os dois novos procedimentos são para atender pacientes a partir dos 60 anos. O medicamento antigiogênico é injetável e pode ser feito em um ou nos dois olhos, com intervalo mínimo de 15 dias entre um olho e outro. Já a tomografia de coerência óptica é um exame oftalmológico não invasivo para diagnosticar a doença nos dois olhos, tentando sim detectar sinais microscópicos de alguma alteração da retina.
Meio ambiente.
São Carlos vai ganhar o seu primeiro parque florestal urbano. A prefeitura terminou a licitação para contratar a empresa que vai construir a trilha ecológica educativa no Parque Urbano Samuel Murgel Branco.
A trilha foi idealizada para valorizar o ambiente através da educação ambiental da população. O projeto busca integrar 5 principais elementos: jabuticabeira, bambu, o homem, o som e a jaqueira. A iniciativa faz parte de um projeto maior instituído no município por meio de um decreto em 2017, que prevê a criação de 7 parques urbanos de proteção, lazer e educação ambiental.
Ouça só o que disse José Galizia Tundizi, secretário de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação de São Carlos. Abre aspas. Nesta primeira etapa vai ser feita a pista de caminhada, limpeza da área e reparo em uma casa que já existe no local e que vai servir de base para as pessoas que irão utilizar a trilha. A nossa intenção é futuramente construir uma casa totalmente sustentável no local, com coleta para reutilização da água da chuva, teto verde e reutilização de energia para servir de ponto para educação ambiental para estudantes. Queremos organizar o espaço para que também possa receber atividades culturais, além de recreação e lazer, disse ele.
A ideia de criar parques florestais urbanos ajuda a manter intactas áreas de floresta da cidade, usando estruturas florestais ainda existentes para que São Carlos possa ter mais áreas verdes. Esses parques também vão servir de refúgio para a biodiversidade.
Serviços.
Possibilitar que idosos ampliem seus conhecimentos e habilidades sobre técnicas de escrita. Esse é um dos objetivos da oficina gratuita oferecida pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC da USP São Carlos.
A ideia é capacitar os idosos para que eles possam tanto registrar suas próprias experiências, quanto ouvir as histórias de outros companheiros e construir narrativas atraentes. A programação conta com leituras e redações de texto e empregando técnicas do método escrita total, criado pelo pesquisador Edivaldo Pereira Lima, professor aposentado da USP.
Coordenada pela professora Sandra Luizio, do ICMC, a oficina vai ser ministrada pela analista de comunicação Denise Casati, jornalista e mestre em ciências de comunicação. Denise é doutoranda em psicologia aqui na UFSCar. Ela explica que, entre as metas da oficina, está também contribuir para que os idosos possam se expressar com mais clareza, coerência e concisão em seus textos escritos, facilitando a eficácia da comunicação.
No total, vão ser 8 encontros semanais, marcados para as tardes de sexta-feira, e o horário é das 3 às 5 horas. A oficina começa dia 25 de janeiro e termina no dia 15 de fevereiro. Para participar, é preciso ter pelo menos 60 anos. São 15 vagas disponíveis e as inscrições devem ser feitas até o dia 22 de janeiro pelo site www.icmc.usp.br ou então pessoalmente lá na seção de apoio acadêmico do ICMC. É só levar seu RG e CPF. O ICMC fica na Avenida Trabalhador São Carlense, número 400, no Parque Arnold Schmidt.
Cultura.
Agora eu falo com você que está em casa com os filhos, de férias e quer encontrar uma atividade bacana para levar a criançada. Na próxima semana, dia 17 de janeiro, a Biblioteca Comunitária da UFSCar, a BCO, apresenta duas peças de teatro especialmente dedicadas ao público infantil. Uma delas é o Passe e o Gol e a segunda, a Pipa e a Flor.
Marcado para as 3 horas da tarde, o espetáculo O Passe e o Gol propõe uma reflexão aí sobre o relacionamento entre irmãos, contando a história dos gêmeos Joãozinho e Marinho, que se dão muito bem no dia a dia, menos quando o assunto é futebol.
O texto é do jornalista esportivo Juca Kifuri, mas a história foi adaptada por Laerte Asnes, que encena e dirige o espetáculo. A música ao vivo é interpretada pela pianista e diretora musical Valéria Pérez e pelo convidado especial Guilherme Ambrosio no violão e na percussão.
Bom, e já a peça A Pipa e a Flor é uma adaptação do livro homônimo do escritor, educador e psicanalista Rubem Alves. Na história, uma pipa tem um encontro bem peculiar com uma flor que faz ela refletir sobre a liberdade, a felicidade e o amor.
No desenrolar da história, as relações humanas em todos os níveis de sentimentos, como inveja, o ciúme e a felicidade, além da importância do brincar, vão ser abordados. Com música ao vivo, a peça tem um repertório erudito com cantigas de roda que permitem interação com a plateia. A Pipa e a Flor começa às 4 horas da tarde.
As apresentações são todas de graça, são abertas ao público e para participar não precisa nem se inscrever. Os espetáculos acontecem no espaço infantil da BCO, que fica na área norte do campus São Carlos da UFSCar. Mais informações sobre as peças você confere na página do Facebook do projeto, em facebook.com/ Hoje Tem Teatro Tem Sim Senhor. 10 horas 16 minutos, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.